Olá, pessoal do EcoCast, tudo bom? Aqui é a Marina falando com vocês para mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa série de mudanças climáticas, né, do mês passado. Ô Guilherme, cadê você, querido? Você está por aí?
Tô aqui, Marina, como sempre, né? Adivinha como eu estou? Estou com calor, estou em quarentena.
Claro, estamos, né? Já é normal esse nosso início de episódio.
É um episódio diferente, né? Mas as circunstâncias são basicamente as mesmas. E para começar hoje o nosso novo episódio, eu gostaria de apresentar o nosso tema, um tema bastante interessante, um tema bastante pertinente, que eu me interesso bastante desde o finalzinho da minha graduação, que é a questão da arquitetura sustentável e do planejamento urbano sustentável, né? Não sei se muita gente sabe, mas a construção civil, nos modelos que a gente conhece hoje, né, é um dos setores responsáveis pela imposição de inúmeros impactos sobre o meio ambiente. Desde lá, a exploração dos recursos, né, para a produção dos materiais que serão utilizados nas obras, passando pelas mudanças que são impostas sobre o solo, sobre a vegetação, sobre a água também, né, a energia que é despendida em todo esse processo, e finalizando com aquela grande quantidade de resíduos da construção civil, que ninguém sabe o que fazer com eles, né. Então, né, com o objetivo de tentar minimizar esses impactos, né, da construção civil, dos moldes que a gente conhece tradicionalmente, surge a necessidade de repensar essas formas de construir, né, para garantir a qualidade de vida, como está previsto na legislação, para as gerações atuais e também para as gerações futuras. Aí, dentre as alternativas, né, se apresenta a arquitetura sustentável. E para conversar um pouquinho com a gente, né, sobre esse assunto, hoje eu tenho o imenso prazer de apresentar a nossa convidada, que é a professora Daniele Ornag Santana. É uma honra para mim ter ela aqui hoje, porque, além de tudo, ela é minha orientadora, então ela que tem me ajudado em todas as minhas dificuldades e tem aturado todas as minhas alterações de humor de hora em hora durante todo esse percurso que é o meu mestrado. A Daniele, ela possui doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestrado em arquitetura e urbanismo também pela Universidade de São Paulo, especialização em conforto ambiental e conservação de energia pela Universidade de São Paulo e graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Marcos. Atualmente, ela é professora da Unifei, lá do Instituto de Recursos Naturais, é coordenadora do curso de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, né, que também é meu cursinho querido. E é isso, né, é um prazer ter você aqui com a gente, Dani, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Guilherme. Eu queria também saudar a Malina e o Guilherme pela iniciativa, agradeço aí também, que tenho que dizer que o Guilherme também me atura aí nesses anos todos de orientação, né, não foi desde hoje, né, a gente já trabalhou com iniciação, já trabalhou com o TCC, né, e agora estamos juntos no mestrado e somos, agradeço aí pelo caminho aí que a gente trilhou esses anos todos, e agradeço a oportunidade aqui de poder divulgar um assunto tão importante, que é a questão da arquitetura sustentável, né, também trabalho com urbanismo sustentável, mas o foco aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre construções sustentáveis, né. Obrigada aí pela oportunidade.
Ah, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje, eu acho que vai ser muito importante, vai ser muito interessante essa conversa, estou ansioso. Vou passar minha palavra para a Marina aqui, né, senão eu não vou parar de falar mais.
Então, estou até falando um pouco, porque o envolvimento dos dois está muito intenso aqui, né, já vem de anos. E, ô Dani, para começar a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é arquitetura sustentável e o que te motivou a seguir a sua carreira nessa área, o que te inspira nessa área.
Perfeito. Bom, quando eu era estudante de arquitetura, eu tinha uma preocupação muito grande com variáveis climáticas, o impacto dessas variáveis climáticas na edificação. Então, eu passei a ser bastante assídua na disciplina de conforto ambiental, né, que trata de insolação, de iluminação, de umidade nas edificações, né, e de ergonomia também. Então, me preocupava bastante que os espaços fossem confortáveis para os seres humanos poderem desempenhar a atividade aí da melhor forma possível, né? Seja ela qual for. Então, isso me preocupou bastante desde o começo da faculdade, né? E depois eu acabei sentindo a necessidade de partir para uma pós-graduação, uma especialização na área de conforto ambiental e eficiência energética. A gente que é da arquitetura, a gente tem uma carga de disciplinas técnicas que elas são contrabalanceadas com disciplinas de ciências sociais aplicadas. Então, eu senti uma necessidade de ir mais a fundo na parte de conforto ambiental e conservação de energia. Então, eu fiz um ano de especialização e acabei ingressando no mestrado com esse mesmo tema, né, de clima, arquitetura, percepção, que é algo que ainda me é muito caro. Eu ainda trabalho nessa linha, trabalhei com o Guilherme na iniciação nessa linha, né, no TCC também, e eu tenho tido um desempenho mais na parte de qualidade ambiental interna, né, que é para as pessoas se sentirem confortáveis, bem, para desempenhar com qualidade as atividades, tanto laborais quanto de lazer, né? Então, eu comecei mais por esse tema de conforto ambiental. Ao longo do tempo, eu fui me preocupando com outras coisas, né? Que seriam questões de custo, questões de ciclo de vida das edificações, materiais construtivos alternativos, né? Que causassem menos impacto no ambiente. Então, eu fui agregando aí, ao longo da minha trajetória acadêmica, algumas pesquisas nessas áreas também, né? Então, eu acho que é de fundamental importância, vocês tinham mencionado antes as mudanças climáticas, né? A construção civil é um dos setores que mais impacta a nossa nosso castigado planetinha, né? Então, a ideia é sempre tentar colaborar para ter mitigação de recursos naturais sendo utilizados, energias limpas serem propostas, né, nas edificações. E arquitetura sustentável, para mim, é isso. É você ter o máximo de eficiência num edifício, mas que ele cause o mínimo de impacto, que a gente sempre sabe que algum impacto causa, né? Mas, de qualquer forma, tentar fazer uma edificação boa, confortável para quem está dentro, e que cause o menos impacto possível e use os mínimos de recurso possível também, né? Então, para mim, é isso que a arquitetura sustentável é. E ela deveria ser desde a graduação, né? A gente tem um viés de formação que vai voltado bastante para o mercado, né? E a gente precisaria tentar ser um pouquinho mais aberto, né, para novas técnicas construtivas, para materiais alternativos, por conta desse problema que a gente vai ter que enfrentar aí, que é o aquecimento global, as mudanças climáticas.
O Dani, eu acho que você já comentou até um pouquinho, mas se puder aprofundar um pouco mais, né? Você sabe dizer se existem alguns requisitos, né, tanto técnicos quanto qualitativos, não sei, que definem uma construção como sendo sustentável, um edifício, uma casa, que ela é chamada sustentável por ter isso.
O que que acontece? Por ter uma lacuna assim de área de formação, né? A gente tenta diminuir isso um pouco na Unifei, né? A gente tenta mudar o currículo para contemplar disciplinas com maior sustentabilidade, né? A gente percebe que ainda tem esse viés de formação voltado mais para questões de mercado tradicional, tipo construções com alvenaria tradicional, concreto, etc. Então, a gente acha que isso tem que começar na formação do aluno, né? Mas, se você me perguntar em termos de o que é um edifício sustentável, a gente tem algumas regrinhas que a gente segue, né? E até elas são expressas nessas certificações verdes, né? Selos verdes, né? Que são selos que mostram que aquela edificação está sustentável. Então, tem uma série de parâmetros, né, que seriam uso eficiente dos recursos, né? Aí a gente pode falar de energia, né, energias limpas, recursos hídricos, além de outros, né, com materiais que eu havia mencionado, edifícios que tenham proteção da saúde e da qualidade ambiental interna, né, para propiciar ao usuário do edifício uma produtividade maior, uma qualidade de vida maior, né? e também redução da poluição, do desperdício e da degradação ambiental decorrentes aí do processo de construção desde a sua implantação, né? Como eu havia falado o Guilherme, que você tem inserções no sítio de implantação, então você tem corte de terra, você tem movimentação de terra, você tem que garantir acessibilidade também, e também dos resíduos que são gerados tanto na construção civil, quanto o ciclo de vida dos materiais, né? Quanto tempo que aquele edifício vai ficar em pé, quanto tempo que ele vai ter manutenção. Então, isso seria um edifício verde, né? Um edifício sustentável, uma arquitetura sustentável.
Interessante, eu até achava que na verdade já existiria algum tipo de, sei lá, NBR, mas né, acho que não é o caso ainda. Dani, continuando aqui, uma coisa que a gente pensa, né, quando a gente pensa em arquitetura sustentável, é que existe bastante preconceito, né, e principalmente em relação à construção com a terra. Você pode falar um pouco sobre as suas percepções em relação a isso? Eu imagino que você já tenha vivido bastante, né, essas questões.
Claro, claro, posso falar sim, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria até te responder a respeito sobre normativas, né, que são vinculadas aí à construção sustentável. No Brasil, a gente tem normativas relativas a zoneamento bioclimático, então existe uma NBR específica, que é a 15.220, se eu não me engano, que fala sobre zoneamento bioclimático e como que você deve construir para cada zona climática no país. Então, ela dá uma série de instruções sobre tipo de janela, qual tipo de construção, se pesada, se mais leve, para determinados ambientes, né? Tem a norma de desempenho também das edificações, que contempla um pouco essa parte de materiais, e aquelas normas mais salpicadas, né, que é a ISO 98551, se eu não me engano, que é de iluminação, e normas, assim, mais vaporizadas, né, e a gente tem os selos verdes que fazem esse conjunto fazer sentido, né, de preceitos sustentáveis. Então, tem algumas normativas que são vinculadas, sim, só para responder. Claro, eu...
Eu nem sabia que existia, assim, é interessante até porque, que nem como a gente até já falou, né, a gente teve esse mês das mudanças climáticas, é até interessante, por exemplo, nossos ouvintes saberem, né, que tem essa construção de acordo com as áreas climáticas, eu achei bem legal saber disso.
É muito interessante. Até isso foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente. Eu conheço alguns professores que estão envolvidos, né, na confecção dessa norma. Se não me engano, o professor Lamberts, da Universidade Federal de Santa Catarina, está envolvido. E é muito bacana porque aí você consegue ver as diferenças de construção para cada zona climática. Por exemplo, uma coisa que surpreende. Eu até falo bastante disso com os meus alunos na sala de aula, né? Aqui em Itajubá, essa região, né, tem uma zona bioclimática próxima de Cascavel, lá em Santa Catarina. Então, aqui a gente tem um clima bem frio, e é engraçado pensar nisso, né, porque é Minas, mas é sul de Minas, está numa altitude maior, então a gente tem um clima um pouco mais ameno aqui, parecido com o do interior do Paraná. É muito, muito, muito louco pensar nisso, né?
É muito diferente. Às vezes a gente precisa estudar, né, um pouco mais para buscar essas percepções. Mas então, eu vou te fazer a pergunta de novo. Em relação à arquitetura sustentável, a gente vê que existe muito preconceito em relação à construção com a terra. E aí eu queria saber um pouquinho, Dani, o que que você pensa sobre isso? Imagino que você já tenha tido vivências, né, com esse tipo de pensamento.
Sim, é uma coisa que precisa ser desmistificada, porque a construção com terra, né, a princípio, ela causa menor impacto ambiental, né, porque a terra é um elemento abundante, inclusive nessas áreas rurais, é o tipo de construção indicado também, né, mas houve uma campanha de desmoralização das construções em terra, um pouco eu acho que também para motivar o mercado, né, o mercado oficial, né, de alvenaria, de concreto, e as pessoas elas têm essa ideia de que as residências feitas com terra, elas são abrigos de insetos, de animais, E até teve essa campanha de desmoralização falava que o barbeiro era um dos insetos que estavam presentes nessas construções, mas o barbeiro ele tem essa característica de gostar de frestas, então se você tem qualquer casa com fresta, ele vai querer morar naquela casa. Então era uma questão mais de acabamento. É realmente algo que tem que ser popularizado. A gente tem visto, a gente tem feito alguns trabalhos aí de revisão de literatura, vendo que esse tipo de construção ele está ganhando notoriedade ao longo dos anos, né? E a ideia é tentar aproveitar essas técnicas tradicionais que as pessoas já sabem há muito tempo e tentar agregar técnicas construtivas que a gente pode testar na universidade, elementos de agregados, a gente tem feito pesquisa, inclusive, com agregados de vidro, de cerâmica, de bambu, né? Nesse tipo de construção para ver se ele melhora a resistência. Então a gente está fazendo algumas coisas que são consideradas oficiais, acadêmicas, né? Em técnicas mais tradicionais. E isso ajuda a popularizar. Então a gente está tentando desesperadamente popularizar a construção com terra. E isso a gente fez tanto nos projetos de pesquisa, né? De mestrado, de TCC. Quanto a gente tem feito projetos de extensão procurando essa popularização, né?
Vou aproveitar para fazer um ganchinho aqui que a Dani começou a falar dos projetos, né? Os projetos de extensão, projetos de mestrado. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o Casa da Terra, né? Que é um projeto que tem lá no Unifei, que é basicamente sobre isso, né? Sobre a questão da bioconstrução. Você pode falar um pouquinho a respeito dele?
Claro, Guilherme, posso sim. O projeto Casa da Terra veio, na verdade, ele se originou de um trabalho de final de graduação de um dos alunos da Unifeio, Davi Pacheco, que está com a gente no Casa da Terra, inclusive, né? Ele era aluno da graduação em Engenharia Civil no momento, e sempre nós tivemos essa estima, né, por esses materiais mais naturais, né? E no caso, ele estudou só o cimento. E a gente fez um trabalho de TCC, TFG. Procurando investigar as propriedades físicas, né, desse tipo de construção com agregados. Então, a gente pegou o tijolo solo-cimento, o tijolo natural, né, é o tijolo normal, que chamam de tijolo ecológico. A gente não gosta muito dessa denominação, que a gente acha meio sensacionalista, né, mas o tijolo solo-cimento normal, e a gente colocou vários agregados. A gente tentou agregar vidro, cerâmica e bambu, né? Fibra de bambu a esse solo cimento. E o resultado foi tão bacana, a gente percebeu que alguns desses agregados melhoravam o desempenho do solo cimento, né? Em termos de compressão, em termos de absorção de água, né? Às vezes repelia melhor a água, que a gente ficou assim fascinado aí pelo mundo da construção com terra. E veio a ideia do Casa da Terra para tentar mesmo popularizar, porque se é uma coisa tão bacana, custa menos, agride menos o ambiente, né, do que as construções convencionais, por que não investigar o que que a gente pode ajudar como universidade a popularizar esses itens, né, esse tipo de construção? Então, foi assim uma vontade muito grande minha, do Davi. E a gente foi agregando o pessoal da Unifei que tinha interesse, né, de trabalhar com esse tipo de construção. Então, eu queria deixar um abraço aí para o pessoal da Engenharia Civil, que abraçou o projeto aí com tanto afinco, o pessoal do ambiental, que também fez parte. Esse projeto foi tão bacana que ele agregou o pessoal da engenharia química, da biologia. Então, assim, todo mundo se uniu aí para tentar ajudar de alguma forma, né? O Casa da Terra, ele é um projeto de extensão. Então, qual que era a ideia no começo, né? A gente teve alguns problemas por conta da pandemia, para executar aí a construção, mas a gente tinha uma ideia de fazer um espaço dentro da Unifei, usando várias técnicas construtivas sustentáveis, e os alunos, eles estavam, cada um envolvido em um pedaço desse Casa da Terra. Então, tinha gente pesquisando adobe, tinha gente pesquisando solo-cimento, tinha gente pesquisando taipa. E a gente acabou congregando tanto pesquisas quanto essa ideia de extensão, que que era fazer um centro para popularização. Então, as pessoas, elas viriam, veriam esse tipo de construção, que é muito bonito, né? Você tem qualidades plásticas também nesse tipo de construção, a gente queria explorar. Aí, infelizmente, quando a gente foi para executar o projeto, aí veio a pandemia, a gente não conseguiu ainda executar, mas ele está nos nossos planos, né? Ele nunca morreu, ele está aqui conosco, né? Esperando aí uma vacina e algum jeito que a gente consiga dar nessa pandemia para a gente poder voltar a ficar juntinhos aí na Unifei.
Torcendo, né, para voltar logo para colocar esse projeto em prática, porque é um projeto bem legal mesmo.
Com certeza. O Guilherme também fez parte, né? O Guilherme também contribuiu, tem contribuído também com orientação dos trabalhos dos alunos, participando das bancas, orientando, né? Então a gente tem feito uma boa parceria aí. Então a gente está de stand-by, mas a gente está de stand-by, mas está com a chaleirinha ali no fogo aí, esquentando para quando voltar.
Ô, Dani, é uma dúvida assim que eu tive é quem já tem uma construção, como que, né, já tem uma obra construída, como que ela pode tornar essa obra sustentável? Isso é possível também?
Boa pergunta. Eu acho que isso é uma dos maiores desafios, né? É de você fazer um retrofit nas edificações. Esse é o termo chique para falar sobre adaptações, né? Que a gente faz nas edificações. Então, existem algumas edificações que elas têm condições, né? De sofrer reformas, né? De intervenções, elas conseguem ficar mais sustentáveis. Eu posso citar, acho que o ponto de vista da iluminação. Se você tiver um ambiente insalubre, você consegue contornar com janelas, maior ventilação. Então, existe possibilidade sim de, mediante reformas, né, e algumas técnicas simples, você conseguir fazer com que a sua residência ou edifício fique um pouco mais sustentável. Tem alguns dispositivos que estão no mercado que ajudam também. A poupar tanto energia elétrica quanto recursos hídricos, né? A gente tem arejadores, tem alguns dispositivos que fazem poupar, né, um pouco mais esses recursos, né? Mas aí cada caso é um caso, precisaria estudar, e existem aqueles edifícios que não tem como você mexer sem fazer uma super reforma, e aí assim é quase como se você saísse do zero, né? As edificações mais antigas, que tem essa previsão de ar-condicionado e não conseguem funcionar sem um sistema de condicionamento de ar, elas são bem complicadas de se reformar. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais palatável, que é a questão dos edifícios de vidro. Você tem vários edifícios de vidro aqui no Brasil, né? Meio que uma cópia aí dos edifícios estadunidenses, europeus, onde o clima é um pouco mais ameno do que o daqui, né? E as pessoas insistem por conta do vidro ser um material bem elitizado, bonito, né, que remete a um status maior. E os prédios, eles viram verdadeiras estufas, né? E as pessoas têm obrigação de colocar o ar-condicionado, senão elas não conseguem trabalhar. E são edificações muito complicadas de se intervir, né? Às vezes tem película que você pode colocar melhor um pouco. Mas o ideal é que você, no momento da concepção do seu projeto, já pense em um sistema sustentável. E aí, cada caso é um caso para se fazer o retrofit, né? Mas tem condições, sim, de se fazer uma melhoria, ainda que pequena ou maior, nas edificações.
É muito legal, né? É importante deixar claro aqui que as pessoas podem pensar em alternativas e não precisa, né, começar lá no zero na construção. Então, se alguém já tem uma área construída e quer torná-la sustentável, fique atento a essas dicas que a Dani acabou de dizer. Para finalizar essa nossa primeira parte, né, do bate-papo, Dani, você sabe dizer de que forma, né, que a arquitetura sustentável ela pode contribuir para o planejamento de cidades mais sustentáveis, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas frisando aqui nessa última parte. E se existe, né, algum incentivo por parte do governo, né, no sentido de incluir essa sustentabilidade na arquitetura e nas cidades?
Certo, vamos por partes. Eu primeiro vou falar da contribuição que as edificações sustentáveis elas podem trazer ao planejamento urbano mais socioambiental, né, que eu acho isso importante. As construções, isoladamente, elas não, como a gente isoladamente, né, como indivíduo, não tem um impacto tão grande, né? Mas se os empreendimentos começarem a adotar essas práticas, essas estratégias sustentáveis, isso pode ter um impacto significativo, sim, né? Até interessante mencionar que no Brasil as iniciativas ainda estão um pouquinho mais tímidas. A gente até investigou isso, né, Guilherme? A gente falou um pouco sobre isso na sua iniciação científica, a respeito de incentivos fiscais, assim, para áreas verdes, para ambientes construídos mais sustentáveis. Eu tenho também feito isso com a professora Daniela, alguns trabalhos nesse sentido. Existem alguns que dão IPTU verde, que dão desconto, né, em certos impostos prediais, por conta da edificação adotar estratégias sustentáveis em relação à construção, né? Isso é uma coisa que é uma tendência, seria interessante que se fizesse em todo o município, né? Às vezes ela não é incorporada ao Código de Obras, né? Seria importante que fosse, né? Então, a gente vê até o impacto das edificações, como edificações que têm o sistema de piscininha, por exemplo, que elas têm um papel fundamental aí para segurar um pouco a água de chuva e não tornar o escoamento de água tão intenso no momento. Esse é um atraso, né, no envio dessas águas para a rede pública, né? Então, isso é interessante, por quê? Porque é um impacto que pode ser mitigado na própria edificação, que pode, somado todos os esforços, constituir um bem comum. Então, tem algumas iniciativas pontuais nesse sentido, tem as certificações verdes, né? Tem o IPTU verde, e também existem algumas iniciativas que vale a pena mencionar, de ecovilas e vilas sustentáveis, que também, como elas são num montante maior, elas dão exemplo aí para como os bairros eles poderiam ser, né? Os bairros sustentáveis. Existe uma certificação também para bairro sustentável, que chama o LEED ND, Neighborhood Development, eu acho. LEED é um certificado bem famoso, né? Em construção verde. Ele dá esses parâmetros, né? O que que você tem que ter num bairro sustentável? Então, tem que favorecer caminhabilidade, tem que ter sistema de energia limpa, tem que ter um certo padrão de edificação. Então, eles veem tudo isso, tem green building, não tem, eles veem isso e certificam esses espaços que são espaços maiores, né? E a ideia é que isso da célula para uma coisa maior, isso faça o impacto ser bastante mitigado, né? Então, essa é a relação que tem entre o planejamento urbano, né, um pouco maior, mais macro, com a célula. Você tem que trabalhar com a célula para poder fazer o todo ficar sustentável, senão não dá. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, é que a discussão hoje em dia em urbanismo gira em torno de você conseguir fazer as suas atividades no entorno da sua casa. Então, assim, as pessoas elas não deveriam andar mais do que 5 minutos para fazer as suas atividades. A gente sabe que isso é bem difícil, assim, no cenário que a gente tem hoje em dia. Mas a ideia é ter residências mais compactas, centros de bairro para as pessoas poderem comprar as suas coisas, né? Centros de entretenimento espalhados aí pela cidade. Então, a ideia é trabalhar com as comunidades um pouco mais restritas, né? Não fazer aquele centro na cidade, todo mundo converge para o centro, trânsito. A ideia é fazer um bairro um pouco mais autossuficiente. E vai indo por esse sentido, cidades mais compactas, mais arborizadas, com mais áreas verdes, né? Para poder favorecer a permeabilidade. E basicamente é isso.
Gente, eu vou aproveitar aqui o momento para fazer o meu jabazinho aqui, né? Como diz a Marina, falar um pouquinho do trabalho que eu fiz durante a iniciação científica com a Dani sobre essa questão, né, dos incentivos das políticas públicas, né, com relação às áreas verdes urbanas e à arquitetura sustentável, né? A gente constatou em Minas Gerais que existem, né, algumas iniciativas. em favor da preservação e da instituição de áreas verdes, né? Que os municípios, os governos, as prefeituras, elas fornecem alguns incentivos fiscais sob formato de desconto no IPTU, crédito, etc., para quem toma alguma atitude, né, por exemplo, de preservação de uma APP, plantar árvores, preservação nesse sentido. Porém, né, as leis elas são meio abstratas, né, porque elas não possuem nenhum decreto regulamentador que defina isso é a preservação, é isso que você vai ganhar caso cumpra, né, esse requisito. Então, a proposta, o resultado, né, o principal resultado apresentado pela minha iniciação científica foi esse, né, que em alguns municípios existem essas leis, mas elas necessitam de decretos regulamentadores. Por isso que é tão importante políticas públicas eficazes, né, e efetivas nesse sentido, para garantir, né, a qualidade de vida e um ambiente mais sustentável dentro das cidades. E é isto.
Posso aproveitar e falar um pouquinho da questão do IPTU verde? Eu acho que, em termos de IPTU verde, de incentivos a construções, está um pouquinho mais maduro do que essa questão de áreas verdes, né? De incentivo para áreas verdes urbanas, né? Tem prefeitura que dá 10% de desconto no IPTU, com quanto que vocês provem, né, que você tem uma calçada permeável, ou você tem, sei lá, um teto verde. Então, assim, eles são bem específicos, né, eles falam dos itens bem claramente, e aí eles dão descontos com valores já estabelecidos, né? Então, isso é muito bom. Então, teria que avançar um pouco nessa questão de políticas públicas para áreas verdes também, que compõem aí o ambiente construído, né? Isso é bastante importante. Quando a gente fala de arquitetura, a gente tem que pensar nas edificações, né? Mas tem o ambiente construído também, que é o ambiente urbano como um todo. Então, as áreas de lazer, as áreas abertas, o espaço construído urbano, aberto, ele também é um espaço construído porque ele não é um espaço natural, né? Um espaço que teve intervenção do homem, teve intervenção antrópica, né? E a gente considera isso como sendo não natural. Então, é também algo que tem relevância aí, tanto para a arquitetura quanto para o planejamento urbano.
E as políticas públicas estão aí, né? Novamente, né, nessa intersecção agora com a questão da arquitetura. Por isso, ressalto novamente, né? Votem direito, por favor. Obrigado. Encerrando essa primeira parte, né, do nosso bate-papo, agradeço a presença da Dani aqui com informações tão enriquecedoras. Eu queria agora, né, começar a nossa segunda etapa, que vai ser, acho que vai ser rapidinho, sobre as recomendações, né? Geralmente a gente faz recomendações que possam agregar conhecimento aos ouvintes. Dani, tem alguma recomendação que você gostaria de fazer? Alguma leitura, artigo, podcast, vídeo?
Então, eu recomendo que, na medida do possível, né, existem algumas cartilhas de construções ecológicas no Ministério do Meio Ambiente, eu posso deixar o link depois com vocês, uma série de publicações que ajudam aí a vocês decidirem, tanto se vocês forem fazer projeto, quanto vocês decidirem por uma casa que vocês venham a comprar, a morar, alugar, né, para que essa casa seja mais sustentável. Eu posso deixar isso com vocês, né, para vocês divulgarem. Eu não vou saber isso de cabeça, né, mas no Ministério do Meio Ambiente se tem essas diretrizes. Até essas diretrizes que eu falei para vocês, do saneamento bioclimático, da norma NBR 15220, eles adaptaram para cidades, né, várias cidades do Brasil. Não tem todas as cidades, eu acho que aqui no sul de Minas, tem Maria da Fé, então eles vão falando, né? Ah, Maria da Fé é construção pesada, com muitas janelas, precisa ou não, precisa ter presença de espelho d'água na edificação. Então eles vão fazendo uma série de recomendações para cada lugar, o que você tem que colocar na edificação. Ah, eu vou morar no Recife, por exemplo. Ah, o que eu vou ter que ter? Ah, vai ter que ter ventilação ampla, as paredes têm que ser leves, de preferência a gente tem que ter uma edificação suspensa, né? Tipo palafita. Palafita é uma coisa legal, o pessoal acha que é coisa ruim, mas é chique. Tem uma série de edificações também que eu conheço norte-americanas, que a Cocoon House, por exemplo, ela é suspensa, né? Isso favorece bastante a ventilação e a eliminação de carga térmica. Então, eu recomendo esse um apanhado aí no site do MMA, que tem muita coisa boa, né? A gente tem que valorizar o que tem no Brasil, né? Que a gente tem muita cartilha, muita coisa boa, né? Em termos de informação no MMA.
Beleza, depois a gente deixa todos os links disponíveis. Marina, tem alguma recomendação que você gostaria de fazer?
Gente, eu tenho uma recomendação. É um livro, na verdade, que eu só folhei, tá? Eu queria dizer que eu nunca li ele inteiro, mas ele é um livro que eu acho muito interessante, que é o Manual do Arquiteto Descalço. Eu achei, só de ver assim por cima, eu achei muito legal. Eu acho que vejo que muita gente fala sobre esse livro, então eu achei importante deixar ele aqui destacado. E você, Guilherme, tem alguma coisa para nos recomendar?
Ai, Marina, você roubou a minha recomendação, porque eu ia falar isso também.
A gente, eu tenho que recomendar esse também, porque ele é
Ah,
básico
então é ótimo que vocês já falam melhor, recomendam melhor, porque, né?
Não, essa recomendação sua é excelente, porque ele é base praticamente para todas os TCCs e mestrados dessa área, né, de construção com terra. Ele traz muita informação prática, né? Isso é muito bacana. E é um livro assim fundamental para as pessoas conhecerem e assim para o pessoal ver sem preconceito, porque eles têm técnicas ali que são muito interessantes, vernaculares, tradicionais e que funcionam, né, principalmente. Achei maravilhosa a sua recomendação.
Então, vai aí uma recomendação tripla, né, para o Manual do Arquiteto Descalço. É.
Exatamente. Então, a recomendação muito recomendada mesmo.
Eu tenho outra recomendação para fazer sobre livro, que eu acho bem bacana, né? Tem um livro de projetos de edificações sustentáveis, é Keeler e Burke, se eu não me engano, que também traz todos esses preceitos que eu havia falado de construção sustentável, desde a parte de cidades, né, bairros, né, até a construção em si. Ele faz um apanhado geral, um livro grosso, assim, com muitas informações. Que também a gente usa como base aí para os nossos fundamentos de projetos de edificações sustentáveis. Muito bom, também super recomendado.
Perfeito. E por último, eu gostaria de fazer a recomendação, né, da página do Casa da Terra lá no Instagram.
Ai,
Então,
por
quem quiser
favor.
seguir, sigam lá, é arroba Casa da Terra, Casa da Terra Unifei, não lembro. É, agora, deixa eu dar o meu recado das audiências públicas, né, que estão aí esperando ser requisitadas no site do SEMAD. O tutorial de solicitação das audiências públicas está no nosso destaque do Instagram. A Marina vai colocar a musiquinha, por favor. É, audiências públicas de empreendimentos de agricultura e pecuária estão aguardando solicitação em La Sance, Bocaiúva, Olhos d'Água e Dionísio. Audiência de empreendimento de mineração estão aguardando solicitação, né, nos municípios de São Tiago e Itabirito. E dessa vez temos uma audiência pública aguardando ser solicitada bem perto da gente, em Poços de Caldas, de uma barragem. Então, eu sei que tem bastante gente do sul de Minas que nos escuta. Fiquem atentos, né? Se não me engano, o período de solicitação aqui de Poços de Caldas vai até janeiro. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui alguns recadinhos. Primeiro recado: Marina foi aprovada no trabalho final de graduação, então todo mundo deixando parabéns para ela, tá quase engenheira já.
Aê!
Parabéns, Marina.
Obrigada. Foi um parto praticamente, mas graças a Deus já passou. Estou feliz. Um beijo para minha orientadora e meu coorientador, Anívia e João. Muito obrigado por me aguentar durante esse processo.
Outra coisa, peço que todo mundo atente-se ao que está acontecendo na Unifei. Hoje foi divulgado, o nome do novo reitor, e é apenas esse o recado que eu gostaria de dar. Então, quem quiser estiver interessado, por favor, informe-se. O episódio de hoje foi esse. Né, agradeço muito a presença da professora Daniele, minha grande companheira aí da graduação, mestrado, do caminho acadêmico, que tem me auxiliado e me aturado todo esse tempo. Guerreira, muito obrigado.
Eu que agradeço, Gui.
Ai, gente, esses dois se amando. Não aguento. Eu tô aqui sobrando nesse episódio.
Gente, pra você também.
Ai, gente, mas então é isso, né? Temos um episódio. Eu espero que vocês gostem, fiquem interessados, busquem, né, conhecer mais sobre essa área, porque é muito interessante. Tem muito conhecimento, eu acho que já deu pra perceber, né?
Tchau, gente. Muito obrigado.
Beijos.
Tchau, tudo de bom.
Obrigada, obrigada.
Oi, gente. Meu nome é Michelle. Eu tô quase terminando o curso de Engenharia Civil no Unifei. E desde que eu escolhi fazer Engenharia Civil, eu sabia que o meu foco seria trabalhar com essa vertente mais sustentável. Não porque eu entendia muito bem a questão da sustentabilidade, essa importância, mas simplesmente porque eu sempre gostei de natureza, mexer com terra, sabe? E por achar a coisa mais linda do mundo, aquelas casas de terra do Pinterest, aquele chalé no meio do mato, cheio de alternativa sustentável. Quando eu descobri o Ecovilla, então, meu sonho de princesa hippie era construir e morar em uma, sabe? Que, na real, ainda não mudou. Mas, enfim, no decorrer do curso, eu fui aprendendo mais sobre as construções sustentáveis, e pude entender mais a importância mesmo do tema. Então, falando sobre alguns pontos que marcaram mais essa trajetória, primeiro foi ter participado do ENEDES em 2017, na Unifei, que é o Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, onde é levantado bastante o papel da engenharia nesse desenvolvimento da sociedade, né? E trabalhar com a construção sustentável é uma forma de resgatar os saberes da população, de valorizar a diversidade cultural, né? E, de certa forma, de democratizar o acesso à moradia, visto que muitas técnicas e alternativas sustentáveis são mais acessíveis economicamente. E tudo isso impactando o mínimo possível no meio ambiente, por poder utilizar de meios e materiais mais naturais, geralmente de recursos que já estão disponíveis no próprio local da construção e por se atentar também na reutilização desses recursos, né? Sabendo que tudo é limitado. Depois, em 2019, eu participei do projeto de extensão Casa da Terra, cujo intuito é estudar sobre as técnicas sustentáveis de construção, popularizar mais essas técnicas e construir também um espaço na nossa universidade com essas alternativas. Ainda em 2019, eu participei de uma vivência de bioconstrução no IPEMA, em Ubatuba, que foi incrível, tanto para o aprendizado das técnicas, quanto para entender ainda mais essa importância da harmonia entre a natureza, as pessoas e as suas moradias, né? E, por fim, semana passada, eu apresentei meu TCC, que inclusive o Guilherme foi meu co-orientador. O tema foi sobre construção com terra, que atualmente está sendo o meu maior foco de pesquisa dentro dessa área de construção sustentável, né? E então, agora, meu foco está sendo estudar mais a questão técnica dessas técnicas. E, além disso, eu também estou trabalhando com planejamento urbano, que também está muito alinhado com essa questão sustentável, mas que já é história para outro dia, né? Então é isso, eu queria agradecer demais o convite para participar e qualquer coisa, tamo aí. Valeu!